Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Eu, Joyce Carvalho, da CBN Curitiba, estou junto dos meus colegas das demais CBNs do Estado para levar as principais informações do Paraná no dia de hoje. E o primeiro destaque vem do Norte Paranaense. Três pessoas são presas em uma operação contra atos violentos de protestos em Londrina. Mais de 100 agentes de segurança, 35 viaturas e o helicóptero Falcão da Polícia Militar participam dessa ação. E é o assunto ao vivo de Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael.
Joyce, bom dia. Bom dia para todos que nos acompanham em todo o estado. Inclusive, os representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar concederam entrevista coletiva à imprensa agora há pouco, aqui onde eu estou, que é na Delegacia Cidadã, aqui de Londrina, e até atualizaram esses dados, né? Esta operação, hoje pela manhã, prendeu duas pessoas. Tinha mandados de prisão para seis pessoas e prendeu duas pessoas que estão envolvidas em atos de vandalismo contra um ônibus no último domingo aqui em Londrina. Esse ato de vandalismo, em consequência, a ação policial no sábado, que terminou com a morte de dois jovens, um de 16 e outro de 20 anos. A polícia alega que houve um confronto, os familiares contestam essa versão. Portanto, duas pessoas foram presas hoje, envolvidas nesse atentado ao ônibus, e outras quatro, a Polícia Civil divulgou as imagens e os nomes para que os moradores da região e de toda a cidade pudessem ajudar também na localização. Um deles é Jean Maicon Olegário Domingos, de 25 anos, também João Matheus Cordeiro Leal, de 27, Maicon Arruida de Paiva, de 33, e Alexandre dos Santos, de 19 anos. Todos têm uma ficha criminal extensa, de acordo com a Polícia Civil, roubo agravado, organização criminosa, e por isso são procurados por conta desses atos de vandalismo. Lembrando que a Polícia Civil continua investigando o caso e deve ter desdobramentos aí na sequência. E a Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, também está investigando a própria abordagem dos policiais nesta ação do último sábado, que terminou no confronto. Os quatro policiais envolvidos, estão afastados até a finalização desse inquérito policial. A gente aqui na CBN Londrina continua acompanhando toda a repercussão desse caso e, claro, vai atualizando na programação, não só aqui da nossa CBN Londrina, como na programação das CBNs de todo o estado. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Rafael. Essa é informação importante também desta sexta-feira. Nós também vamos falar de como a Universidade Estadual de Maringá, uma das principais do estado, vai instalar mais de mil câmeras de monitoramento. E a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, vai nos contar esse motivo. Deduzo por aqui, num primeiro momento, Brenda, que esteja justamente ligado à questão da segurança. Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Para você e para quem nos acompanha, sim. É esse motivo mesmo, é garantir, aumentar a segurança não só no campo sede, que fica aqui em Maringá, mas também nos outros campi da UEM na região e no Hospital Universitário de Maringá também. Vai ter esse reforço, então, no sistema de monitoramento. Atualmente, são 159 câmeras, 30 delas estão desativadas com algum defeito e no campo sede, a empresa contratada vai trocar todas essas que estão quebradas primeiro e depois instalar mais 576. Só ali no campo sede passam a ser, então, 735 equipamentos. No Hospital Universitário de Maringá, no HU, serão 457 e, totalizando aí, somando os campi, também chegaremos ao número de 1.746 câmeras em funcionamento. Esses novos equipamentos de monitoramento, eles foram adquiridos com recursos próprios da universidade e o reitor Leandro Vanelli explicou isso aqui à rádio CBN e disse, né, que essa demanda era histórica da comunidade acadêmica e que há muitos anos aguardavam, então, esse reforço no monitoramento e essa captação de recurso possibilitou isso. O custo total desse investimento é de quase R$ 9 milhões, R$ 8,8 milhões. Os serviços a serem prestados envolvem toda a infraestrutura necessária para a instalação, funcionamento das câmeras, central de monitoramento, além, claro, do software, dos geradores de energia, outros equipamentos, manutenção manutenção, substituição quando for necessária, e essa tecnologia vai ter reconhecimento facial e de placas dos veículos. A intenção, inclusive, é integrar essas câmeras da UEM com o sistema que já é utilizado pelas forças de segurança da cidade, Guarda Municipal, polícia também, que usam esse sistema parecido. A ideia é ter tudo integrado. No ano passado, 55 ocorrências foram registradas dentro do campo sede da UEM. Isso a gente está falando de furto de carro, de moto, de bicicleta, de acidentes de trânsito. Esse reforço no monitoramento deve ajudar a planejar novas ações para reforçar a segurança, segundo o reitor. E uma das medidas também que já estão sendo tomadas em conjunto é melhorar a iluminação em algumas partes mais escuras ali da universidade, com a troca de lâmpadas e com o manejo das árvores também. A previsão, Joyce, é que todo esse sistema esteja em operação ainda nesse primeiro semestre. É isso o que a gente aguarda, então, e acompanha. Vai atualizando também o ouvinte da CBN. Joyce?
Combinadíssimo. Brenda Karamaski, da CBN Maringá. E de Maringá, a gente parte para o Oeste, onde um bebê de 1 ano ficou em estado grave depois de cair do segundo andar de um apartamento em Cascavel. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, nos conta que história é essa. Como assim um bebê caiu do segundo andar de um prédio por aí? Jéssica, perdão, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. É uma fatalidade que aconteceu na tarde desta quinta-feira no bairro Cascavel Velho, aqui em Cascavel. A mãe da menina relatou que foi tudo muito rápido. Saiu do quarto por poucos minutos, deixou a criança deitada na cama que fica ao lado da janela e, ao notar a situação lá, ainda tentou segurá-la pelos pés, mas não conseguiu. A janela não possuía grade de proteção e o recomendado é que em apartamentos seja utilizado esse item até para evitar acidentes, principalmente envolvendo crianças. Essa menina de 1 ano e 8 meses, ela foi socorrida na calçada, diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, eles reanimaram essa criança por cerca de 20 minutos com massagens para reverter o quadro de parada cardíaca. Enquanto era socorrida, a mãe e alguns vizinhos oravam pela criança. Após a estabilização, ela foi encaminhada para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Segundo o médico do Corpo de Bombeiros, que auxiliou no resgate, o estado de saúde da menina é grave, mas ela está estável. Ela teve um trauma crânioencefálico e rachadura no crânio por conta do impacto da queda. Ela teve 2 paradas cardíacas que foram revertidas pelas equipes. Uma na ambulância enquanto era socorrida e outra quando chegou ao pronto-socorro. Exames de tomografia foram realizados para avaliar esses traumas. Ainda na noite de ontem, uma multidão de familiares e amigos se reuniram em frente ao hospital em uma corrente de fé. Com as mãos estendidas, eles oravam e pediram aí pela recuperação da menina. Volto com você, Joyce.
Nossa, e a gente também reforça esse pedido de recuperação. Que loucura esse caso, então, da Jéssica Passos aqui, que a Jéssica, melhor dizendo, nos trouxe direto de Cascavel. Em Ponta Grossa, mais um caso também de segurança que é registrado por aqui. A morte de um jovem voluntário de uma escola na região é o assunto do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
A todos os nossos companheiros e também a audiência, principalmente. Um jovem de 29 anos foi assassinado na manhã desta sexta-feira na rua Alzimiro Batista Siqueira, no Recanto Verde, um bairro periférico aqui da cidade de Ponta Grossa. O homem estaria em uma moto, suspeito, né, indo a pé para o trabalho, quando foi surpreendido pelo suspeito do crime, o qual estaria a pé. Segundo as informações preliminares, o autor teria efetuado aí cerca de 5 disparos de arma de fogo, sendo que 2 tiros acertaram a vítima, identificada como Michel da Silva. Mesmo ferido, ele teria corrido para os fundos de um mercado, mas não resistiu aos ferimentos. 3 ambulâncias do serviço do SAMU, inclusive o médico, estiveram no local para prestar socorro, porém o rapaz não resistiu aos ferimentos. A vítima era conhecida no bairro por ser técnico voluntário em uma escola de futebol nas categorias sub-10 e sub-12. A polícia militar foi chamada, isolou a área e depois chegou a polícia científica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e a Polícia Civil vai iniciar a investigação. O suspeito, que estava de moto e atirou contra o Michel, que estava saindo para ir trabalhar e depois tentou correr para se esconder num mercado, mas já havia sido baleado, não foi encontrado pela polícia até o momento e não há indicações aí da motivação desse crime, que mais do que um assassinato, foi uma execução, né, na frente da casa dele, na hora que saía para o trabalho. Joyce.
Muito obrigada por essas informações também. E a gente tem ainda uma informação ao vivo aqui no CBN Paraná sobre o Tribunal de Contas do Estado, que fez uma recomendação para a AGEPAR fortalecer uma fiscalização ou a fiscalização de serviços que passaram por concessão ou foram privatizados aqui no Paraná. A AGEPAR é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados no Paraná. O que aqui a gente pode fazer de comparação é que a AGEPAR para o Paraná é como se fosse a ANEEL, de Agência Nacional da Energia Elétrica em nível nacional, a própria Anatel aí, de telecomunicações, a ANS, que é da Saúde Suplementar, mais a AGEPAR com atuação aqui no Estado. É o assunto da Cristina Cecilque, da CBN Curitiba. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia também aos ouvintes que acompanham o CBN Paraná. O Tribunal de Contas fez dezenas de recomendações à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados, a AGEPAR, para corrigir 5 improbidades encontradas em uma auditoria referente às atividades da agência entre 2023 e 2024. O foco das medidas indicadas pela Corte é a melhoria da fiscalização da agência, que foi apontada como morosa, ineficiente e reativa pela 5ª Inspetoria de Controle Externo do TCE. Implantada em 2012, a AGEPAR tem a responsabilidade de regular as atividades e fiscalizar os contratos firmados pelo governo estadual com empresas e prestadores de serviços em áreas como rodovias, transporte intermunicipal de passageiros, saneamento básico e distribuição de gás canalizado, por exemplo. No total, são 34 as recomendações feitas pelo TCE com base nas principais fragilidades constatadas durante a auditoria. A avaliação da Corte é de que a área de fiscalização da agência sofre com a falta de agilidade e de pessoal, além da pouca integração dos usuários às atividades e deficiências no acompanhamento da evolução de indicadores de qualidade dos serviços. Procurada pela CBN, a AGEPAR informou que está elaborando um plano de ação com base nas recomendações homologadas pelo Tribunal. A agência reguladora informou que, naquilo que é procedente, está providenciando a reestruturação da Diretoria de Fiscalização e Qualidade com a alocação de mais servidores na Coordenadoria de Fiscalização. A ação, segundo nota, será acompanhada da implementação de melhorias em procedimentos de fiscalização, inclusive com a implantação de sistemas de informação e de reavaliação dos indicadores acompanhados. Joyce.
Muito obrigada, Cristina Cecil, que é ao vivo também aqui no CBN Paraná. E nós ainda temos as informações do litoral paranaense, Patrick Gouveia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. O Carnaval de Matinhos está chegando e com ele a energia contagiante dos trios elétricos que prometem levar animação para moradores, turistas e foliões. Mas antes de ganharem as ruas, os trios, os gigantes da folia, passam por uma rigorosa vistoria para garantir a segurança de todos. O Departamento de Comunicação, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Segurança são os responsáveis pela vistoria. A inspeção já começou. Envolve uma análise detalhada dos equipamentos de som, da estrutura física e das condições elétricas e mecânicas dos veículos. É verificado desde a fixação dos alto-falantes até a estabilidade das plataformas, assegurando que tudo esteja dentro dos padrões exigidos para um desfile mais seguro. Além disso, inclui sistemas de iluminação adequados, saída de emergências acessíveis e o cumprimento das normas de segurança contra incêndios. O objetivo é claro: proporcionar um espetáculo vibrante sem abrir mão da proteção de foliões, músicos e das equipes técnicas. Com a vistoria em andamento, Matinhos se prepara para um carnaval inesquecível, onde a música, a dança e a alegria irão tomar conta da cidade. Agora é só contar os dias para ver os trios elétricos ganharem as ruas e fazerem a festa acontecer. Eu volto com você.
Patrick Gouveia, que fecha o CBN Paraná desta sexta-feira. Nós unimos em mais uma semana aqui na programação as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. É o verdadeiro giro pelo estado que você confere por aqui. Até semana que vem.